Olá, ouvintes da nossa Radiotech, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma vez o nosso programa, Estação Conhecimento, e vamos saber um pouquinho das notícias do CTF. Nós falaremos, no Momento Ação Legal, um pouquinho sobre os perigos do excesso do açúcar na alimentação. E no Polêmicas em Debate, vamos ver. O Brasil deveria aderir à prisão perpétua para punir assassinos, estrupadores, traficantes de droga, políticos, corruptos, entre outros? Vamos iniciar agora o nosso programa massa, ok? Vamos iniciar então o nosso programa com algumas notícias do CTF. E aí, João Vitor, tudo bem com você? Quais são as notícias que você traz pra gente hoje?
E aí, Juliana, tudo bem contigo?
Comigo tá tudo show, com você tá tudo massa?
É só o ouro. Nós da equipe Radiotech queremos parabenizar os alunos do Colégio Técnico Floriano, aprovados no SISU e no ProUni. A equipe Radiotech parabeniza a todos e deseja sucesso na vida acadêmica, profissional e pessoal de todos eles. É isso aí, galerinha. Para aqueles que foram aprovados, meus parabéns. É um vídeo de sucesso pela frente. E para os que não foram aprovados, se esforcem um pouco mais, que vai dar certo. Cheio no oi.
Mais alguma notícia, João Vitor?
Não, Juliana. Só essa.
Então é isso aí, galera. A gente parabeniza a todos vocês e deseja muito sucesso. Agora, vamos para o quadro Momento Ação Legal, com a nossa querida amiga Maria Antônia. E aí, mãe Antônia? Tudo bem com você?
Tudo sim, Gil. Bem contigo.
Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E aí, o que você tem pra nos comunicar hoje sobre os perigos do excesso do açúcar na alimentação?
Bom, o todos já sabem que o açúcar tem muitas calorias vazias de nutrientes e que é um grande responsável para o aumento de peso. Porém, alguns trabalhos realizados nestas últimas décadas demonstram que o perigo do açúcar vai muito além de engordar e estragar a silhueta tão querida. Primeiro porque só o fato de aumentar a gordura corporal, principalmente a abdominal, já pode desencadear inúmeras disfunções. Segundo, por ser um grande agravante no processo de aceleração do envelhecimento e, por fim, e mais perigoso, pode causar até câncer e se tornar um vício, o que não é nada difícil. O consumo de açúcar ao longo dos anos vem aumentando cada vez mais. Isto vem de encontro a várias comprovações científicas que dizem que o açúcar vicia tanto quanto álcool, cigarro e qualquer outra droga. Quanto mais se consome, mais necessidade tem de consumir e em quantidades cada vez maiores. É isso, pessoal.
É isso aí, galera. Vamos tomar cuidado em relação ao açúcar, vamos consumir direitinho, consultar bem o nutricionista para saber das contraindicações e se alimentar da maneira correta. Não é isso, Maria Antônia?
Sim, sim. E até mais, galera.
Ok. Agora nós vamos ouvir um pouquinho da música Patience, de Guns N' Roses.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience.
Isso, galera, depois dessa música bem legal, vamos agora dar continuidade ao nosso programa no Polêmicas em Debate com o nosso querido amigo Thiago Kevin. E aí, Titi, tudo bem com você?
E aí, amigo Juliano, e nossos amigos ouvintes da nossa Rádio Tech? Tá tudo bem comigo, tá de boa, tô feliz, graças a Deus. E você, tá legal?
Eu tô show, graças a Deus também. E aí, Thiago, fale um pouquinho pra gente sobre o debate de hoje.
Prisão perpétua, ou prisão da vida, é o nome dado a um tipo particular de encarceramento, em que o apenado, teoricamente, permanece no presídio pelo resto da sua vida. O efeito dessa sentença varia de acordo com as jurisdições. Atualmente, é geralmente uma pena de substituição à pena de morte, nos países onde esta foi abolida. Esses países são os Estados Unidos, Alemanha, China, entre outros. Mas no Brasil, a prisão perpétua não está em vigor e a pena máxima é de 40 anos. Pois vamos lá, galera, para participar do nosso debate dessa semana, contamos com a presença do nosso amigo Cássio, curso de enfermagem, e da nossa amiga Dailane, curso técnico em informática. Bem, Cássio, o que você tem a dizer?
O que eu tenho a dizer é que o sistema prisional do Brasil, ele não melhora. Tipo assim, a pessoa bota uma prisão, por exemplo, de 20, parece que é a máxima para quem assassinou alguém, por exemplo. Essa pessoa que foi presa, ela simplesmente não, o sistema prisional brasileiro, ele não prepara essa pessoa para sair melhor do que entrou. A pessoa acaba saindo às vezes pior, volta pior, porque lá vira uma espécie de escola para você fazer o pior quando você sair. A prisão perpétua é um certo modo de a pessoa ter mais medo de fazer coisa errada. E é claro que essa prisão perpétua, ela não vai ser dada, por exemplo, matou uma pessoa. Por exemplo, como que matou essa pessoa? Como foi essa morte? Foi uma morte planejada? Foi uma morte acidental? Foi uma morte de mais de uma pessoa? Vai ser muito relativo de a gente avaliar o porquê que essa pessoa merece uma pena de morte. Entendeu? Aí, dependendo, se ela realmente, se for o caso de pena de morte, se a gente avaliar que realmente é, que ela é uma pessoa meio, por exemplo, um serial killer, por exemplo, uma pessoa que planeja a morte e que não vai se contentar com a morte só de uma pessoa, que ela não tem essa ideia assim de sair melhor, de entrar na prisão e melhorar depois, ou se ela se arrependeu do que ela fez, isso aí vai ser muito relativo pra gente avaliar se vai ter essa pena perpétua ou se não vai ter essa pena perpétua. É isso,
doutor. Então, o sistema prisional brasileiro, ele não nos dá condições para a pessoa ficar presa lá por um período tão grande de tempo. Porque são condições precaríssimas. Então, se o Brasil for decretar prisões perpétuas, eles vão pegar e fazer o quê? Tentar construir novas prisões. Vão tirar dinheiro para um pouco dinheiro que é destinado para a saúde, para a educação, vão pegar e construir essas prisões que mesmo assim não serão necessárias. Lá eles vivem como bichos e, como exemplo, nos Estados Unidos, quando essas pessoas vão presas, elas têm uma forma de reeducação. Eles têm o direito de estudar, acordam às 5 horas da manhã, trabalham, como se vivesse no exército, por exemplo. E no Brasil não, simplesmente são jogados como animais, não respeitando os direitos humanos. Não estou dizendo que essas pessoas estão lá, que são bonzinhas, que merecem o perdão. Não estou dizendo isso. Mas também não merecem ser tratados como verdadeiros animais, que eles não vão estar lá para se ressocializar, não vão ter nem a oportunidade de melhorarem como pessoas, de repensarem isso. Vão cada vez ficar com mais e mais fúria de estarem lá e só vão pensar o seguinte, que quando sair, vão sim repetir e vão matar o primeiro que aparecer na frente. E as pessoas inocentes? Nós sabemos muito bem que a justiça brasileira, ela não é justa. Que prende muitas pessoas inocentes e de uma forma preconceituosa. Nessas prisões, mais da metade dos presos são negros. Eles não querem saber se a pessoa é inocente ou não. Eles não julgam por caso. Eles botam pessoas, independente do crime, se essa pessoa ou é menor de idade ou é maior de idade, ou dependendo do crime que ela cometeu ou não, são colocadas juntas. Assassinos, estupradores são colocados junto com pais de famílias que roubaram para sustentar a própria família. Então, é isso. As pessoas vão ser tratados lá como verdadeiros lixos.
Bem, ela falou dos Estados Unidos, né? O próprio Estados Unidos que ela falou que tem esse programa de reinserção social, lá também tem pena de morte, lá também tem prisão perpétua. E exatamente o que eles fazem lá, existe uma boa avaliação de quem merece ter essa prisão perpétua, de quem merece ter essa pena de morte. de quem tem essa chance, essa oportunidade de passar por essa recessão social, porque como eu falei, cada caso é cada caso. Foi uma morte o quê? Foi uma morte de quem? O que foi esse assassinato? O que foi esse crime? Foi um crime por você amar alguém e essa pessoa te traiu? Um crime, acho que, se eu não me engano, o nome é passional, acho que é isso. Foi um crime de uma pessoa que simplesmente matou por causa de um assalto? Foi um crime por vingança? Lá tudo isso é avaliado para eles decidirem quem vai passar por recessão social, quem vai ter prisão perpétua, quem vai ter pena de morte. E lá é de acordo com os estados também essa questão do que vai acontecer o quê. Como eu estava falando, essa questão que ela falou de ter pena e do Brasil não conseguir segurar os presos, como eu estou falando. Essa questão é o quê? É avaliar, vai ter que ter, aqui no Brasil, no caso, teria que ter essa reinserção social, como ela está falando. E hoje, no Brasil, já existe uma certa separação entre a cadeia de pessoas que ficam presas, que eles são considerados de alta periculosidade, existem algumas prisões de segurança máxima que são colocadas essas pessoas separadas. Nem todos os presos, realmente em cidades pequenas, geralmente, que não tem crimes assim absurdos, geralmente eles não misturam, geralmente é o que mais acontece, de misturar um assassino com um ladrão, por exemplo. Nas cidades grandes, que geralmente são essas que têm crimes muito perigosos, geralmente existe aquela cadeia que você vai colocar aquele criminoso que é procurado em todo o Brasil por várias coisas, e vai ter aquela cadeia que vai ser para pessoas que é crimes mais leves. Já existe uma certa separação. É claro que ela não é muito... Não tem assim, por exemplo, cidade pequena, que todos os presos são colocados juntos e os crimes geralmente não são altos. Quando em cidade pequena, quando conseguem pegar algum desses criminosos que tem um crime de baixa periculosidade, geralmente eles são transferidos para essas cidades. E essa questão de ter pena, não é que tem que ter pena. Realmente tem que ter essa restrição social, mas lugar de quem... fez crime de alta periculosidade, um serial killer, por exemplo. Você acha que um serial killer vai entrar na prisão, ele vai conseguir, depois de 20 anos, melhorar e vai sair lá, a atenção dele depois que sair é voltar a cometer crime. Mesmo que ele passe por essa reinserção social, é um caso de pessoa que já tem uma doença, um certo problema já da cabeça da pessoa, que ela vai voltar a realizar aquele crime. Às vezes, tem pessoa que pode ter... consegue, às vezes, se restabelecer depois de uma certa reinserção social. Já tem aquelas pessoas que tem que ser avaliada, é claro, por um psicólogo, por um psiquiatra, que vai decidir também se merece continuar na segurança máxima, prisão perpétua, ou se pode ter essa reinserção, se pode voltar a ser reinserido na sociedade. Isso tudo tem que ser avaliado. E sim, tem que ter a prisão perpétua.
O Brasil é um país subdesenvolvido. Então, isso, para ter a implantação da prisão perpétua no Brasil, exigiriam gastos. E esses gastos, novamente, iriam sair de onde? Das nossas bocas, dos nossos bolsos. Então, seria simplesmente um gasto a mais...
O ladrão também vai roubar do seu bolso.
Então, simplesmente, será mais um gasto saindo dos nossos bolsos. E uma coisa, gente, que não vai valer a pena, porque nós estamos num país preguiçoso, num país em que quem domina as cadeias não são os policiais de lá, não são os delegados. Na maioria dessas cadeias, quem manda são os próprios criminosos, que têm acesso lá diretamente a armas, a drogas, a celulares, e usam livremente. Tem cadeias por aí que até a própria chave das celas que fica são os criminosos. E aqueles criminosos mais fracos que estão lá dentro, alguns até inocentes, ficam simplesmente submissos a esses cidadãos. Se a mulher de um vai visitar lá, eles às vezes até exigem ter relação com aquela mulher dele para ele poder se manter vivo lá dentro. Entendeu? Então são condições que não dá para ser implantadas no Brasil. Porque eles vão, repito, eles vão de novamente dinheiro, vão gastar muito dinheiro para construir essas novas prisões, que não vai levar a nada, vai simplesmente deixar de construir escolas ou de aprimorar aquelas que já têm, a saúde, vai simplesmente levando o país cada vez a mais pro buraco. Não vai ter essa solução. A prisão perpétua não é a solução pro Brasil.
Ela falou de saúde, educação e segurança, né? Os três pilares para manter um país é exatamente esses três: a saúde, a educação e segurança. Só que, por exemplo, a educação só é investido o quê? Se não me engano, é 5% do PIB do Brasil é investido em educação. Parece que mais ou menos isso também, uma porcentagem parecida, é investido em saúde. E também a maior parte é investida em segurança. Só que acontece o quê? Acontece que parte desse dinheiro é desviado. E é um problema realmente do Brasil que tem que ser melhorado. Só que a gente tem que ser analisado. O Brasil tem que melhorar em relação a esse aspecto. Não que vai tirar dinheiro da educação e da saúde para botar na segurança. Realmente tem que investir na educação, tem que investir na saúde. Só que não pode tirar a segurança, porque ela é essencial para o Brasil. E essa questão de por exemplo, tirar, não é que vai faltar dinheiro. Dinheiro o Brasil tem. O que tem muito é roubalheira. E outra coisa, o policial, às vezes ele acaba entrando para essa parte do crime, exatamente porque eles não recebem bem também. Todo mundo sabe que no Brasil o salário do policial é baixo para comparado com o perigo que ele corre, comparado com a profissão de risco que ela é. Tem que ser aumentado o salário dos policiais, tem que ser colocado câmeras em todas as prisões para avaliar como é esse tratamento do prisioneiro lá, como é essa segurança lá, como é que está sendo essa passagem de drogas, se realmente existe. O próprio Brasil está, por exemplo, tentando bloquear sinal em algumas prisões de celular, por exemplo, bloqueando as redes. Está tentando melhorar, isso é um caminho que o Brasil está tentando melhorar aos poucos, não é que vai melhorar de uma hora para outra. E essa questão de dinheiro tem sim. Não tem essa questão de retirar dinheiro e é isso. Tem que ter prisão perpétua. E tem que ter todas as outras questões que eu falei. De reinserção social, de avaliar por um psicólogo, um psiquiatra, quem é que realmente pode realmente acabar saindo melhor dessa prisão e quem é que vai piorar nessa prisão, quem é que tem essa chance de sair e voltar e continuar cometendo crime, quem é um serial killer, por exemplo, como eu já falei novamente, tem que ter a prisão perpétua, porque essa pessoa não vai voltar e é isso.
E o desfecho desse debate veremos no próximo programa. Fiquem antenados, hein, galerinha ouvinte da nossa rádio.
É isso aí, galera. Depois desse debate massa, acalorado, cheio de coisas bacanas, vamos ouvir agora a música Nada Por Mim, do Kid Abelha.
Não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Você me tem fácil demais, mas não parece.
Agora nós vamos para o quadro Conectado. No quadro Conectado, nós indicamos sites, blogs, canais de YouTube, páginas no Facebook maneiros para a galerinha aí. Mas antes de iniciar o nosso quadro, vamos aqui apresentar o novato da nossa Radiotech, Carlos Eduardo, Dudu! E aí, Dudu, se apresenta para a galera.
É, galera, é isso aí. Meu nome é Carlos Eduardo, faço o primeiro ano de informática e é isso aí. Eu cheguei agora, tô meio tímido, acanhado aqui no canto, mas vamos seguir.
É isso aí. E qual é a dica do site de hoje, Duduzu? Chegou esquentando as coisas aqui e apressado todo. Vai, diga aí o site.
O site de hoje é o Descomplica. É um site de educação que te ajuda a se dar bem no Enem e vestibulares. Nossos alunos têm acesso livre as aulas pré-gravadas, aulas ao vivo, monitoriais online e correção de redação de todas as matérias do ensino médio, para que esteja cada vez mais preparado para garantir uma vaga na tão sonhada universidade. O nome Descomplica significa descomplicar as matérias para os alunos que têm dificuldades e para aqueles que querem relembrar alguns assuntos. Por exemplo, algumas matérias como matemática, física e química têm muitas fórmulas e isso pode confundir alguns alunos. Por isso, as aulas são direto ao ponto, sem enrolação, para descomplicar mesmo a vida dos alunos.
É isso aí, galera. Para você que tem a dificuldadezinha de entender as coisas, vai lá no site Descomplica, que o nosso querido Duduzinho aqui deu a dica para nós, e descomplica a sua vida. A galerinha aí que tá meio com dificuldade para estudar pro Enem, que não passou ainda, vai lá no Descomplica e dá uma descomplicada na sua vida. É isso aí, Dudu?
É isso aí.
Muitíssimo obrigado pela dica.
De nada. O site é descomplica.com.br.
Ok, é isso aí. Agora vamos escutar a música Always Somewhere de Scorpions.
The place feels good, and no time to call you today. On course till 11, and Chinese food, and back to the hotel again.
Depois dessa música linda, galera, tô chorando já, acabar o nosso programa. Chora não, bebê, nós voltamos semana que vem, tá bom? É isso aí, olha, pois é, galera, semana que vem nós estamos de volta, viu? Um beijo no coração. Radiotec é um projeto do Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano.
Coordenação geral, professor Ibamar Júnior.
Acompanhe a nossa rádio nas redes sociais, fanpage no Facebook, facebook.com/radiotec.ctf.
Twitter, @radiotec.ctf. São Close, radiotec.ctf.
Não deixe de acompanhar e ouvir os nossos programas. Até a próxima.
Radiotec, você conectado ao conhecimento.